Jasenovac, Auschwitz dos Balcãs, Apolónios 27, não se faz luz em Bruxelas, o Sakharov para Alexei Navalny, o projeto que juntou Bruce Springsteen e Barack Obama e ainda entrevista com o futuro presidente do Comitê Europeu das Regiões. $300 mil, $600 mil, $850 mil, 1 milhão e 400 mil, os números têm sido disputados, mas foram centenas de milhares os que foram assassinados nos campos de Jasenovac, nos tempos da Croácia fascista, em plena Segunda Guerra Mundial. A Croácia contesta os números de vítimas, sérvios na maioria. A pedido do governo de Belgrado, o historiador israelita Gideon Greif, especialista no Holocausto, fez uma investigação sobre as vítimas do nazismo e fascismo nos territórios da antiga Jugoslávia. É convidado o Estado do sítio desta semana, quando Lisboa abriu portas a um festival de cinema, o DOC, Festival de Cinema Documental, e o filme de abertura foi um filme sérvio, Paisagens da Resistência, Landscapes of Resistance, um filme de partisans, conta a história de Sónia, sobrevivente de Auschwitz.
Está da porta.
Kako ste postali partizank?
Hoćemo još jednom da se namestimo.
Skokno vas.
A Polónia, a soberania e o Conselho Europeu que adiou uma resposta comum à crise energética para dezembro e foi marcado pelo confronto de Varsóvia, com a ajuda de Budapeste, no mínimo, com as instituições europeias, entre a Polónia e a União Europeia. Reportagem de João Francisco Guerreiro em Bruxelas, que acompanhou também esta semana a sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, que decidiu atribuir o Sakharov para os Direitos Humanos e Liberdade de Consciência ao russo Alexei Navalny. Vamos ouvir argumentos da escolha, onde o Partido Popular Europeu, o PPE, teve voto decisivo. Vamos ouvir mais adiante. Vamos ouvir também os desafios que esperam o próximo Presidente do Comitê Europeu das Regiões, o português Vasco Cordeiro. Terça-feira chega às bancas um livro, que é também um podcast, junto a Bruce Springsteen e Barack Obama, um cheirinho do que vai ser Renegados, Born in the USA. A crise energética fica com tentativa de solução adiada para dezembro. O que marcou a Semana Europeia, em Estrasburgo e em Bruxelas, foi o braço de ferro entre a Polónia e as instituições europeias. A Polónia é o país onde a nova lei sobre a interrupção voluntária da gravidez atira várias dezenas de milhares de mulheres para abortos ilegais ou no estrangeiro. O debate sobre a Polónia, entre soberania e primado do direito comunitário, está lançado. João Francisco Guerreiro, TSF em Bruxelas.
Prometeu mão firme contra as violações ao Estado de Direito. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deixou claro que Bruxelas não vai compactuar com a atuação da Polónia.
Não vamos permitir que os nossos valores comuns sejam postos em risco. A Comissão Europeia vai agir e as opções são bem conhecidas.
No debate no Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen lembrou os vários instrumentos em cima da mesa para agir contra a Polónia, por exemplo, abrir um processo de infração. Outra das opções é o congelamento de fundos europeus.
O governo polaco tem de nos explicar como pretende gastar o dinheiro europeu, dada esta decisão do seu Tribunal Constitucional.
A União Europeia pediu em setembro ao Tribunal de Justiça da União Europeia a aplicação de uma multa à Polónia, depois de Varsóvia não respeitar a decisão do Tribunal Europeu ao não suspender medidas que afetam a independência do Poder Judiciário. O diferendo cresceu de tom, com o Tribunal Constitucional a dizer que as leis polacas se sobrepõem às leis europeias. Von der Leyen não descarta invocar o artigo 7º do Tratado de Lisboa.
Este é um poderoso instrumento do Tratado e temos de voltar a ele porque o Tribunal Constitucional Polaco, que hoje lançou dúvidas sobre a validade do nosso Tratado, é o mesmo Tribunal que, nos termos do artigo 7º, consideramos não ser independente nem legítimo.
Na reunião magna do Conselho Europeu, a Presidente da Comissão Europeia deu a entender que aguardava um sinal do Conselho.
Trata-se de um processo em curso, mas com a recente decisão do Tribunal Constitucional, tomou uma nova dimensão. Todos temos de assumir as responsabilidades quando se trata de proteger os nossos valores fundamentais.
À chegada à cimeira, o primeiro-ministro belga juntou-se aos críticos da atuação de Varsóvia e prometeu aquecer o debate, apontando a porta de saída ao governo polaco.
Vou perguntar ao meu colega o que é que quer fazer a seguir. Foi uma questão que vocês mesmo resolveram colocar ao vosso Tribunal Constitucional. Como é que vão fazer agora? Que futuro vislumbra na Europa? pertence a este clube, mas o que é que lhe parece? Porque não podemos fazer parte de um clube e ao mesmo tempo dizer que as regras que se aplicam a todos já não se aplicam a nós.
Em defesa da Polónia, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, considerou que não é a altura para criar divisões.
Estamos a debater-nos por questões que são importantes para as nossas nações. Quando temos um ponto em que concordamos com outro país, que é importante para os nossos cidadãos, fazemos uma aliança e debatemos em conjunto. É a lógica do que estamos a fazer. Não é a Guerra Fria ou algo do género a criar divisões. Há tópicos e em torno dos tópicos temos alianças.
Viktor Orbán considera que a Polónia cumpre todos os requisitos para estar na União Europeia.
A Polónia é o melhor país na Europa. Não há necessidade de qualquer sanção. É ridículo. Eles estão a avançar com grande sabedoria. A melhor economia, a democracia prevalece, as eleições são justas. Qual é o problema com a Polónia? É um bom país.
Naquela que será provavelmente a última reunião do Conselho Europeu em que participa como chanceler alemã, Angela Merkel usa a experiência de 107 cimeiras e afirmou que não é o momento para entrar em posições de ruptura.
O Estado de Direito está no cerne da União Europeia, mas temos que encontrar formas e oportunidades de continuarmos juntos aqui, porque uma cascata de litígios perante o Tribunal de Justiça da União Europeia ainda não é uma solução para o problema de como o Estado de Direito também pode ser tratado.
Merkel considera que não deve ser fechada a porta ao debate, como aquele que foi desencadeado pela situação polaca.
É claro que também apoio o que a Comissão está a fazer, mas temos por detrás disso um problema que devemos levar muito a sério. E aí ficam as questões. Como é que os Estados-membros imaginam a União Europeia? É a União Europeia cada vez mais unida por um lado ou é mais pelos Estados nacionais?
Na intervenção em que apresentou explicações ao Parlamento Europeu, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, insinuou que as leis europeias são aplicadas com dois pesos e duas medidas, chantageando os que têm menos poder.
As regras do jogo devem ser as mesmas para cada um e também a responsabilidade de cada um de nós e também das instituições criadas com base nos tratados. É inaceitável permitir um alargamento de competências como um dado adquirido. É impossível que isso tenha lugar sem uma base jurídica. É como se houvesse uma chantagem financeira ao falar de sanções ou de outros termos que vão longe demais e que ouvimos vezes demais, vindas até de alguns Estados-membros. Sempre ouvimos falar de uma divisão entre melhores e piores, de padrões de dois pesos e duas medidas. Portanto, digamos que devemos pôr fim a este modelo de Europa a duas velocidades.
Um processo em curso, longo e sem fim à vista.
Um trabalho de João Francisco Reira em Bruxelas. Mais adiante, o prémio Sakharov para os Direitos Humanos e Liberdade de Pensamento, já a seguir, Yasser Ovadze, Auschwitz dos Balcãs. O professor Gideon Greif investigou muito sobre as centenas de milhares de judeus húngaros assassinados pelos alemães nas câmaras de gás de Birkenau na Segunda Guerra Mundial, em 1944. O livro deu origem a um filme muito premiado, Son of Saul, que ganhou o Oscar de melhor filme em língua estrangeira. E quanto ao destino dos judeus nas guerras jugoslavas ou no espaço jugoslavo durante a Segunda Guerra Mundial? É uma realidade pouco documentada ou desconhecida?
Sim, estava por documentar durante os últimos 6 anos e meio. Tenho dedicado o meu tempo a investigar os crimes do regime croata, Ustasha, que estabeleceu uma grande rede de campos de concentração bárbaros e cruéis. O mais famoso é Jasenovac, onde centenas de milhares de sérvios foram brutalmente assassinados, com 20 a 30 mil ex-judeus iugoslavos. Publiquei 3 livros sobre o assunto. Um deles é Auschwitz dos Balcãs. O segundo volume é a solução final antes da solução final. E o terceiro conta a história de Luís Stepinac, que motivou moralmente os crimes do regime Ustasha. Então você está certo, esse assunto, toda a série de crimes dos croatas de Ustasha, tudo isso era praticamente desconhecido do público em geral. E gostaria de torná-lo conhecido em todo o mundo, porque esses crimes não podem ser escondidos debaixo do tapete. E eu realmente sinto que o caso de Sonderkommando foi realmente um trabalho pioneiro. Até à minha investigação, poucas pessoas sabiam da sua atividade. Poucas pessoas sabiam disso e é agora mais conhecido. Portanto, a minha esperança é que, ao expor os crimes do regime croata Ustasha, mais pessoas do mundo saibam o que foi Jasenovac e quão grande foi o crime contra o povo sérvio, porque, aos olhos dos Ustasha, eles eram os principais inimigos, não os judeus. Os judeus eram secundários e os crimes perpetrados contra o povo sérvio são enormes. E um dos meus objetivos é publicar, expor, falar sobre isso. É hora de fazê-lo.
Os números são frequentemente contestados. Afinal, quantos sérvios, quantos judeus e ciganos morreram em Jasenovac?
O número de judeus não está em discussão. É entre 20 e 30, 35 mil. Quanto ao número de sérvios, olha, eu não estava parado no rio Sava a contar os corpos, mas procurei as fontes mais confiáveis. E há principalmente três publicações importantes. Uma é a Enciclopédia do Holocausto, volume escrito pelo professor Dr. Meahem Shelah, o amigo meu que, infelizmente, morreu jovem. Ele mencionou 800 mil, no mínimo, ou mais. Refere esse número 5 ou 6 vezes no seu livro monumental. Em seguida, o Pinkas Akihelot, a Enciclopédia das Comunidades Judaicas, diz que foram, no mínimo, 600 mil. E a Enciclopédia do Holocausto também, no mínimo, 600 mil. Então estou a usar as instituições mais confiáveis do mundo e não tenho motivo para não adotar esses números. Gostaria de acrescentar que em 1945, imediatamente após o fim da guerra, um comitê conjunto de croatas e sérvios chegou à conclusão de que o número de sérvios e outras vítimas assassinadas em Jasenovac chegou a 1 milhão e 400 mil.
Porque é que pensa, então, que o número de 300 mil veio a público com tanta frequência nas últimas décadas?
Os problemas relativos ao número de vítimas em Jasenovac devem-se ao sistema de assassinato. Os Ustasha não faziam nenhuma lista. O assassínio era caótico, bárbaro. Vou dar um exemplo. Uma noite, uma única noite, um dos assassinos croatas Ustasha fez um concurso. Quantas cabeças ele realmente cortaria com a famosa faca de cortar que eles inventaram ou iniciaram? E o número alcançado foi de mais de 1.300 prisioneiros numa só noite. Pode imaginar, os seus corpos foram atirados ao rio. Ninguém fez nenhum cálculo. Portanto, é muito difícil chegar a uma conclusão. Mas nós podemos fazer isso. E acho que os números que lhe dei das publicações judaicas são, para mim, científicos, realistas e autênticos. Gostaria de acrescentar uma informação muito importante e significativa. Os SS alemães, personalidades de alta patente, que visitaram Jasenovac, em primeiro lugar, ficaram terrivelmente chocados. Eles viram aquele comportamento bárbaro que, para eles, pode imaginar, para os criminosos alemães era demais, muito cruel, muito bárbaro. E num dos relatórios que o general von Horstianau enviou a Berlim, ele, segundo fontes alemãs, chegou à conclusão de que o número de inocentes assassinados em Jasenovac, era uma cadeia de campos, não um campo, chega a 850 mil. É uma fonte alemã, porque não haveríamos de acreditar.
It's a German source, so why shouldn't we believe it? Como ficou a saber de Jasenovac?
It came very modestly when I was asked. Muito modestamente, quando fui convidado para consultar o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Sérvia sobre a cultura da memória, porque sou um historiador experiente, lido com o Holocausto há 50 anos, exatamente 50 anos, e o sentimento da República da Sérvia era que as memórias não são tratadas o suficiente, ou não são aprendidas o suficiente, ou não fazem parte de uma discussão pública. Então eu vim como consultor, mas muito rapidamente estava a mergulhar nisso. Foi um desafio para mim, porque percebi que esse é um assunto totalmente desconhecido, e gosto de temas desconhecidos, começar do princípio, pesquisá-los, publicar sobre eles. Não fui o primeiro historiador do mundo a escrever sobre Jasenovac, mas acho que a minha atitude é um pouco diferente, pois em todas as minhas publicações procuro combinar essa atitude puramente científica com algum tipo de popularidade. O que é que isso significa? Quero que as pessoas leiam os meus livros e não apenas especialistas, académicos ou professores associados à universidade. Portanto, os meus livros são, de certa forma, muito académicos, mas são legíveis e as pessoas que não têm educação ou não têm diploma académico podem entendê-los. E acho que essa é uma das razões do sucesso dos meus livros e do interesse que eles despertaram em todo o mundo. Até há 6 anos e meio, eu era considerado um especialista mundial para os campos de extermínio e a solução final. Agora, também sou especialista nos crimes Ustasha croatas. E eu sinto que estou a preencher uma lacuna, um vácuo, que prevaleceu e agora não prevalece mais.
Como foi convidado pelo governo sérvio, não acha que a sua independência científica está em jogo por causa disso, por causa desse convite?
Devo dizer, com modéstia, que sou conhecido pela minha abordagem muito científica. Ninguém me pode comprar e nunca me poderá comprar. Sou muito leal a apenas uma coisa. Factos históricos. Apenas factos históricos. Nada mais conta. Então, tem que acreditar em mim, que sou total e absolutamente fiel. A minha fé são os factos. Assim foi nos últimos 50 anos, e acho que se você fizesse essa pergunta, não importava se nos encontrássemos daqui a 50 anos, eu diria o mesmo.
Foi culpa de Josip Broz Tito que Yasin Ovadze se tenha tornado tão indocumentado ou desconhecido durante tanto tempo?
No doubt. And he had good reasons.
Sem dúvida, ele tinha bons motivos para o fazer. Sim, fazia parte da sua política global não contar o que aconteceu e esconder isso do povo iugoslavo e de todo o mundo.
Porque tinha o campo de Galiotok também e não queria expor os buracos negros do país.
Veja, eu não sou um especialista sobre os muitos anos do seu domínio na Iugoslávia, mas pela minha investigação, sei que essa era a sua política, que Yasin Ovadze não deveria ser um tópico, não estar na agenda. E ele conseguiu, porque por muitos anos isso não fazia parte do currículo das escolas. Não foi mencionado nos jornais, não foi discutido na rádio, como você me entrevista agora, nada na televisão. Parecia um segredo. Pessoas que eram sobreviventes de Yasin Ovadze sabiam o que aconteceu lá, mas o povo comum, na rua, nunca ouviu falar disso e era proibido falar. Agora acabou. Agora podemos falar sobre isso.
Mas mesmo agora, será muito difícil ter uma narrativa comum sobre Yasin Ovadze no espaço da ex-Jugoslávia.
Claro, levo em consideração que as minhas pesquisas são, por um lado, muito populares e, por outro lado, talvez menos. Mas isso não me assusta. Não tenho medo, vou continuar com a minha verdade enquanto puder, por mais alto que seja a minha voz, porque acredito na verdade, acredito na história, acredito nos factos. E esta é uma das tarefas mais importantes do historiador: revelar e expor a verdade. Quem vai fazer isso? Os historiadores têm que fazer isso.
A Croácia é um país democrático agora, não é o regime Ustasa. Entende que a Croácia, enquanto Estado-membro da União Europeia, deveria fazer um exercício de autorresponsabilização pelo que aconteceu em Yasin Ovadze?
Eu poderia, se alguém em nome da Croácia me perguntasse, eu recomendaria que fizessem o mesmo que a Alemanha fez. A Alemanha aprendeu as consequências dos seus crimes e rejeitou-os totalmente. A atual Croácia não faz isso. E isso é mau para a Croácia, acho. Se não se aprende com o passado, não se poderá ter um bom futuro. Acho que seria bom para a Croácia se eles aprendessem com o que fizeram na década de 40 e assumissem as consequências, porque não dá para cortar um pedaço da corrente da história e continuar como se nada tivesse acontecido. A história é uma cadeia, uma parte está ligada à outra. E se você fecha os olhos ou esconde algo debaixo do tapete, não há continuidade. E isso é mau, eu acho, para a educação na Croácia, para o futuro da Croácia. Não tenho nada contra os croatas e nada contra a Croácia, mas acho que eles deveriam admitir, pelo menos admitir, o que fizeram, todas essas atrocidades. E parece-me que eles não estão muito dispostos a admitir, preferem tentar reduzir ou minimizar os seus crimes. É muito semelhante à negação do Holocausto. Os negadores do Holocausto tentaram reduzir o número de judeus assassinados pelos alemães e os seus colaboradores para torná-lo um crime diferente e menor, o mesmo que este Estado da Croácia faz. Isso realmente não é bom.
The same the state of Croatia does, and this is really not good.
Como se sente quando o acusam de espalhar informações falsas e propaganda?
It doesn't make me happy.
Isso não me deixa feliz, mas sou muito, como já disse, sou leal a uma coisa, à verdade, e continuarei com essa verdade enquanto puder. E ninguém me vai assustar. Ninguém.
Nobody.
Professor Gideon Greif, há alguma dúvida razoável para questionar que Srebrenica foi um genocídio?
Srebrenica was not a genocide.
Srebrenica não foi um genocídio. Você não pode se apaixonar por um termo e usá-lo como se fosse normal. Novamente, precisão, autenticidade. A autenticidade é muito importante. Nós, 10 pessoas sérias, especialistas, grandes especialistas, um era advogado internacional, o outro é historiador, sou eu, o outro é historiador de Moscovo. Éramos 10 pessoas sérias debruçadas sobre este tópico, nesta agenda, durante 2 anos. Não estivemos a brincar.
Liderou uma comissão sobre isso.
Tínhamos uma comissão e eu era o presidente e chegámos à conclusão, a uma só voz. Não foi uma opinião maioritária ou minoritária. 10 pessoas sérias, grandes especialistas, decidiram que isso não era um genocídio. Então, por que duvidar? É claro que você não precisa aceitar isso automaticamente. Mas acredite em mim, fomos muito sérios. Verificámos todos os documentos, testámos o caso de todos os lados e, a sério, descobrimos que não foi um genocídio. Foi um crime. Pessoas inocentes foram mortas a tiro. É claro que isso é muito mau, muito mau. Mas não foi um genocídio. Genocídio é algo diferente, não o que aconteceu em Srebrenica, de forma alguma.
É diferente do que aconteceu no Ruanda em 94?
Totalmente diferente, absolutamente diferente, claro, diferente do Holocausto, o genocídio do povo judeu, isso é um genocídio, isso é totalmente diferente. Este não é o caso. Você sabe que antes de dispararem a matar contra os homens em Srebrenica, mulheres e crianças puderam deixar o local.
Eu ia perguntar-lhe precisamente se essa era uma das razões, o general Mladic ter dito que mulheres, homens, idosos e crianças poderiam ir para as áreas controladas pelo exército muçulmano bósnio.
Isso é conhecido, isso é um facto. Se você quer erradicar, aniquilar todas as pessoas, isso é que é um genocídio. Eliminar toda a população, você não liberta crianças e idosos. Os alemães não libertaram todos os judeus ou sequer os bebés. Eles esmagaram-lhes as cabeças. Eles queimaram-nos vivos. Este é um genocídio, não o que aconteceu em Srebrenica.
Como explica então que o Tribunal Penal Internacional para os Crimes da Antiga Jugoslávia e o Tribunal Internacional de Justiça, além de alguns tribunais nacionais, o entendam de forma diferente, dizendo que foi um genocídio?
Não tenho escolha a não ser concluir que eles fizeram um trabalho muito pouco profissional. Nós fizemos um trabalho muito, muito mais profissional. Vocês podem ver os nomes dos participantes dessa comissão. Pessoas excelentes, uma a uma. Não estou a falar de mim, mas dos outros 9 especialistas, grandes especialistas, cada um em sua área. Não éramos crianças a brincar. Foram 2 anos de muito trabalho duro durante a Covid. Não desistimos, continuámos. E chegámos a essa conclusão e acho que deve ser levada a sério.
Continued and we came to this conclusion and I think it should be taken seriously.
Olhando para as guerras na Jugoslávia nos anos 90, o professor chamaria aos sérvios bósnios Ratko Mladic e Radovan Karadzic criminosos de guerra, já que provavelmente acho que dirá que foi esse o caso algumas décadas antes do croata Ante Pavelic.
Foram crimes perpetrados, mas dentro de uma ação militar. Mesmo esses, chegámos à conclusão de que o número que foi espalhado por homens por muitos anos, de 8.200, não é real. O número máximo é 3.714 pessoas. Mas mesmo essas pessoas parcialmente eram soldados. Portanto, é uma ação militar, não é uma ação contra civis. E isso faz a diferença. Não escondemos nenhum crime perpetrado de forma alguma. Esta não é a nossa intenção.
Crimes which were perpetrated, not at all. This is not our intention.
Haverá um filme sobre Jasenovac? Está a trabalhar com Emir Kusturica nesse projeto?
I can only hope he's the biggest.
Eu só posso esperar que sim. Ele é o maior dos maiores e eu o encontrei várias vezes. Dei-lhe uma sinopse do filme planeado. Espero que ele o adapte e faça o filme. Será para mim a maior honra possível. Depois de Son of Soul, que ganhou o Oscar em 2016, espero que ele o faça. É necessário, como parte dos meus esforços para espalhar a verdade, e um filme desses, de um gênio assim, pode contribuir para que milhões de pessoas em todo o mundo saibam a verdade. E espero que ele o faça.
E poderia ser exibido no mesmo festival de cinema que, por exemplo, o filme Quo Vadis Aida, filme de Jasmila Zbanić sobre Srebrenica?
Não sei, sou historiador, não me dirijo ao mundo do cinema. Mas você sabe, Kusturica é Kusturica. Ele é o melhor dos melhores e para mim seria uma grande honra trabalhar com ele como consultor. Não sou argumentista, não sou um ator de cinema, mas gostaria de ajudá-lo a fazer o filme sobre Jasenovac.
Deixe-me relacionar os Balcãs com o que acontece no Médio Oriente. Todas as partes na Guerra da Jugoslávia nos anos 90 usaram força desproporcional ao responder a ataques de outra comunidade. Fossem sérvios, croatas ou muçulmanos os atacados, fossem sérvios, croatas ou muçulmanos os agressores. Aceita a ideia de que é a mesma força desproporcional que Israel, o seu país, usa contra os palestinianos com muita frequência?
Nunca nos conhecemos antes, mas você deve saber que uso estritamente os limites da história. Não sou um político. E você nunca ouvirá de Gideon Greif qualquer declaração política. Nunca. Isso não está na estrutura do historiador. Estou a falar sobre o passado, não sobre o presente e não sobre o futuro. Eu não sou profeta. Desculpe, não vou responder a esta pergunta.
O que é que a história do espaço jugoslavo nos diz sobre a necessidade de prevenir o discurso do ódio e o extremismo?
Eu acho que você pode dizer isso sobre todas as partes do mundo. Eu acho que nós, raça humana, sociedade humana, temos que finalmente encontrar a maneira de nos comprometermos com o cessar-fogo, porque as guerras não trazem nada de bom, apenas tristeza e vítimas e famílias arruinadas. O que é que nós precisamos disso? Acho que temos, depois de uma experiência de 2.000 ou 3.000 anos, temos que mudar o modelo, os padrões do nosso comportamento. Eu não posso dizer-lhe como vamos fazer isso. Uma conclusão que me preocupa há muitos anos é como podemos evitar o aparecimento de tiranos ou ditadores. E você pode vê-los, eles são tão parecidos uns com os outros. Gaddafi é como Assad, é como Saddam Hussein, como Ceausescu, e todos têm a mesma aparência. E eles não prejudicam apenas os outros povos, eles causam danos ao seu próprio povo. E devemos encontrar uma maneira de evitar os seus regimes durante muitos anos. Quer dizer, um só dia é demais. Deve haver uma maneira de pesar isso e as pessoas encontrarem uma maneira de prevenir o aparecimento desses ditadores. Deve haver alguma maneira, porque eles colocam em perigo toda a sociedade humana. E quando nos livrarmos deles, acho que estaremos no caminho para uma vida melhor para todas as pessoas que vivem neste planeta.
People living on this planet. Há um papel importante na forma como a história é ensinada nas escolas.
I will answer a general. I don't know if this was your intention, but I would like to say this. Sometimes I hear from.
Vou responder de forma geral, não sei se foi essa a sua intenção, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Às vezes ouço dos meus alunos que a história é chata. Eu digo-lhes que a história é emocionante, excitante. Isso é a história. Como pode dizer que é chato? O teu professor é chato? Acho que temos de preparar uma geração de excelentes professores de história, porque este é um dos temas mais importantes aprendidos na escola, como matemática e biologia e física. Tendemos a esquecer isso. É uma ciência e deve ser aprendida, porque esta é a história da nossa vida. Se conhecermos a história, podemos preparar-nos para um futuro melhor, acredito nisso. E por isso fico muito zangado quando ouço falar do mau professor de história, e sei que há alguns. Eu tive sorte, do ensino primário à universidade. Tive excelentes professores de história. E talvez essa seja a resposta sobre por que me tornei historiador. Fiquei fascinado pela história desde os 6 ou 7 anos. Tive professores maravilhosos. Nem sempre é o caso. Temos que preparar uma nova geração dos mais excelentes professores, porque a história é uma profissão maravilhosa. Como se pode dizer que é chato? Não é. A vida não é chata.
Muito obrigado, professor Gideon Greif. Já a seguir, no Estado do Sítio, o prémio Sakharov 2021 para o russo Alexei Navalny. O opositor russo Alexei Navalny vence o prémio Sakharov 2021. O anúncio e as razões da escolha do Parlamento Europeu, na voz da eurodeputada finlandesa Heidi Hautala, da Aliança Livre Europeia, Grupo dos Verdes.
Alexei Navalny
mostrou enorme coragem nas tentativas de restabelecer a liberdade de escolha aos cidadãos russos. Durante muitos anos, lutou pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais naquele país. Isso custou-lhe a liberdade e quase a própria vida. Em nome do Parlamento Europeu, apelo à libertação imediata e incondicional. Todo o assédio, intimidação e ataques contra a oposição, sociedade civil e imprensa pelas autoridades russas têm de parar.
A reação do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.
Saúdo a distinção de Alexei Navalny com o prémio Sakharov. É um reconhecimento importante de um papel que ele levou a cabo durante muitos anos, apoiado nos valores democráticos, sendo uma voz forte na Rússia. É também o reconhecimento da importância do apelo à libertação imediata da prisão e para que haja uma investigação internacional sobre o que aconteceu.
Entre os finalistas encontravam-se, além de Navalny, a antiga presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, e um grupo de mulheres afegãs. Navalny vence com o apoio da família política do Partido Popular Europeu, PPE, e dos liberais do Renew Europe, pela coragem na luta pela liberdade, democracia e direitos humanos. Navalny, opositor político do presidente Vladimir Putin, foi envenenado em agosto do ano passado, durante uma viagem à Sibéria. Regressado a Moscou em janeiro, depois de ter estado internado na Alemanha, foi detido e condenado, um mês depois, a uma pena de prisão de 2 anos e meio numa prisão de alta segurança. Em abril, entrou numa greve de fome de 23 dias para protestar contra a falta de cuidados médicos. Em junho, um tribunal russo proibiu o funcionamento dos escritórios regionais de Navalny e da Fundação Anticorrupção, que ele fundou e dirigia até ser preso. Navalny é conhecido pelo blog Live Journal, no YouTube e no Twitter, onde tem milhões de seguidores. Destacou-se internacionalmente ao organizar manifestações, concorrer a cargos políticos e defender reformas contra a corrupção na Rússia, tendo como alvo o governo de Vladimir Putin e o próprio presidente russo. O Parlamento Europeu entrega o prémio Sakharov, no valor de 50 mil euros, numa cerimónia solene que se realiza a 15 de dezembro em Estrasburgo. Resta saber quem lá vai receber no lugar de Navalny, que deve continuar preso. Vai ser destaque no espaço Século Sakharov, aqui na TSF. Ainda em Bruxelas, o próximo presidente do Comitê Europeu das Regiões vai ser português. Curiosamente, faz segunda-feira um ano que houve eleições regionais nos Açores. O Partido Socialista ganhou, mas uma geringonça de direita que trocou as voltas aos socialistas, açorianos e Vasco Cordeiro deixou de ser o presidente do Governo Regional. É deputado e vai ser o próximo presidente do Comitê Europeu das Regiões. Na última reunião deste órgão em Bruxelas, antes de falar com a TSF, Vasco Cordeiro já dirigiu os trabalhos como primeiro vice-presidente nos momentos em que substituiu o grego Apóstolos Tsitsi Costas.
We need to have a short break because I don't think we have exactly the best situation to proceed. We're going to have a 10 minutes break. We'll resume our session at 4:20 p.m. 4:20 p.m.
Hoje, ao dirigir esta sessão plenária do Comitê das Regiões, esteve basicamente a preparar ou fazer um ensaio do que vai ser a sua vida a partir do segundo semestre do próximo ano.
Bom, não é a primeira vez que o faço, também online já tive a oportunidade, mas é efetivamente uma experiência em que, se correr conforme tudo o que está planeado, a partir de meados do próximo ano assumirei a presidência do Comitê das Regiões no âmbito deste acordo político que existe entre as duas maiores famílias políticas. Faço-o porque sou membro, porque sou deputado regional, porque sou membro do Parlamento dos Açores. E é uma forma também de projetar as nossas regiões, de projetar o poder local e regional, desde logo, do nosso país, mas não só, nesta experiência e neste órgão que é um órgão da União Europeia.
É evidente que não sabemos como é que as coisas vão evoluir até lá e qual vai ser a evolução da pandemia, nomeadamente, mas quais são os desafios que sente que vai ter pela frente quando iniciar essas funções?
Bom, há várias questões. Repare, nós penso que ainda durante o próximo ano estaremos numa fase em que este sentimento dos poderes locais e regionais de quererem, no fundo, ser parte ativa neste processo de recuperação e de relançamento ainda se vai sentir de forma muito efetiva e muito concreta. E, portanto, nesse domínio, a forma de articular o melhor possível este esforço que deve ser conjunto também estará presente, mesmo tendo em conta o calendário de um conjunto de opções que até essa data estarão ou já definidas ou em vias de conclusão. Em segundo lugar, a própria conferência sobre, o futuro da Europa, muito embora seja uma matéria que se prevê estar concluída antes desta altura, mas é uma matéria que suscita um conjunto de reflexões e desafios que se poderão prolongar para além dessa, para além da data, nomeadamente para além da cimeira que, à partida, poderá levar à sua, no fundo, à sessão final, a reafirmar a sessão final da conferência. Para além disso, eu julgo que há aqui um trabalho muito significativo a fazer de, no âmbito até do próximo quadro de programação financeira 2021-2027, salientar aquela que é a utilidade, se calhar a palavra exata até é mesmo essa, dos poderes locais e regionais para uma correta implementação e, sobretudo, para a eficaz definição de um conjunto de aspectos que são financiados, projetos que são financiados por esses fundos e que relevam sobremaneira para o cumprimento daqueles que são os objetivos da União, de entre os quais destacaria desde logo a coesão.
O barómetro manda vários recados aos governos nacionais sobre a forma como os poderes locais, regionais, são tratados, nomeadamente no planeamento dos projetos ou da abordagem política ao plano de recuperação e resiliência, acesso a fundos, etc. Sente que é algo que, no caso português, o Governo, que é o Governo do partido ao qual o senhor pertence, também pode fazer mais?
Repare, há sempre espaço para melhoria das
precisa
nossas...
Precisa de melhorar?
Há sempre espaço para melhoria da nossa prestação aos mais variados níveis. Eu, neste momento, já não estou, neste momento, a exercer funções executivas, mas posso dar testemunho daquela que foi, quer no plano de recuperação e resiliência, quer no âmbito da própria preparação de fundos comunitários, do próximo quadro de programação financeira, digo, aquele que foi o trabalho de auscultação, de concertação entre as regiões autónomas, no caso que estive mais envolvido, e o Governo Nacional. Mas, mais do que essa visão, se me permite, mais do que essa visão de potencial conflito, de recados, eu gostava de salientar são os dados que o barómetro apresenta quanto à participação dos poderes locais e regionais, como a elencagem de uma grande, ou a definição de uma área em que há uma grande margem de melhoria, uma grande margem de progressão, que é feito não apenas pela intervenção dos poderes locais e regionais, dos municípios, no caso português, e das regiões autónomas, mas também naquilo que tem a ver com os próprios poderes nacionais, que, assumindo essa mais-valia de uma intervenção desses poderes locais e regionais, podem até melhorar a forma como o país, no seu todo, executa fundos e os executa bem.
E, portanto, é algo que vai ser crucial agora nos próximos anos.
Eu acho que dificilmente no futuro nós teremos uma ocasião como aquela que se apresenta agora, um efeito conjugado dos recursos alocados, quer no âmbito do plano de recuperação e resiliência, quer no âmbito do quadro comunitário 2021 dos fundos estruturais, 2021-2027. É preciso utilizar estas verbas e é preciso utilizá-las bem. Isso implica, no fundo, este cuidado, não apenas ao nível da definição dos projetos, e implica cuidado e, no fundo, capacidade de operacionalização quanto à fase da execução desses projetos, mas implica também uma coisa, implica a capacidade de depois fiscalizar, auditar e ver de que forma é que esses projetos e esses recursos estão a ser utilizados. E essa terceira componente também é muito importante.
Vasco Cordeiro, atual Primeiro Vice-Presidente, próximo Presidente do Comitê Europeu das Regiões, que ainda esta sexta-feira apelou ao reforço da resiliência para proteger as pessoas de catástrofes naturais. Diz o Comitê Europeu das Regiões, temos de vigiar, investir e agir a nível local hoje para salvar vidas amanhã. No Dia Internacional para a Redução do Risco de Catástrofes, o Comitê das Regiões, os dirigentes locais e regionais apelaram à ONU e à União Europeia para que trabalhem em conjunto com o Comitê das Regiões no sentido de acompanhar, avaliar e reforçar a capacidade de preparação nas regiões e nos municípios. Alertaram para a necessidade acrescida de fundos específicos da União Europeia para adaptação e reconstrução, tendo em conta o aumento da gravidade e da frequência frequência de catástrofes devido às alterações climáticas. Uma vez que os órgãos de poder local e regional são geralmente responsáveis pela proteção civil, pela gestão e prevenção do risco e pela ação na resposta às catástrofes, apelaram para uma maior atenção aos ensinamentos que se retiram no terreno. Vasco Cordeiro disse nessa sessão do Comitê Europeu das Regiões que a importância das cidades e regiões é tão evidente, tão clara e tão decisiva que quando uma catástrofe acontece, as autoridades locais são as primeiras a chegar e as últimas a partir. Já a seguir, partimos, estrada fora, com Barack Obama e Bruce Springsteen.
Let's hop in a couple of these, man. We got to try these out. Not having seen this before.
Yeah.
That is a low seat. Your legs have to stick straight up.
Yeah, you got to see if you're comfortable in there, B, because you're tall.
Terça-feira é dia de Renegados, Born in the USA. Lançamento global do livro de Barack Obama e Bruce Springsteen, a obra, selo da Penguin Random House, inclui, além das conversas do podcast com o mesmo título, fotografias raras e letras manuscritas de Springsteen e discursos de Obama com anotações. Renegados, Born in the USA é uma expansão do diálogo que o antigo presidente dos Estados Unidos e o músico começaram no podcast Renegades, produzido em parceria com o Spotify, um dos programas mais ouvidos mundialmente nessa plataforma. Durante as conversas, Barack e Bruce partilham histórias e reflexões sobre a vida, a música e a relação de cada um com os Estados Unidos, sem deixarem de lado os desafios e as contradições do país. Como destaca o Presidente Obama na introdução do livro, ao longo dos anos o que descobrimos é que temos uma sensibilidade em comum sobre trabalho, família e os Estados Unidos. Já Springsteen diz que tiveram conversas sérias sobre o destino do país, o destino dos cidadãos e as forças destrutivas, horríveis e corruptas que gostariam de acabar com tudo. Afirma o autor de Born in the USA e Darkness on the Edge of Town, vivemos um momento de alerta em que a nossa identidade está a ser seriamente posta à prova. Conversas difíceis sobre quem somos e quem nos queremos tornar podem talvez servir como um pequeno guia para alguns dos nossos compatriotas. Aperitivo para Bruce Obama, Renegados, Born in the USA, no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de José Guerreiro, Paulo Jorge Guerreiro e André Tenente, edição de Ricardo Alexandre. Pode dar-nos em versão alargada em podcast, no Spotify, no Facebook e em tsf.pt. Até para a semana.